Então, estamos em 2 Crônicas 15. A folha 8, se todo mundo já tem, mas tem aqui na frente se não tiver. Estamos vendo aqui sobre esse primeiro avivamento com o rei Asa. Tinha toda a preparação no capítulo 14, que não vamos repetir, mas aqui no capítulo 15, na folha você pode ver a sequência. Deus deu, Deus enviou um auxílio. Tem assim, a palavra de Deus, o plano de Deus sempre mostra que Deus faz as coisas, a iniciativa vem de Deus, a força vem de Deus. Ninguém pode produzir um avivamento, ninguém pode produzir um coração íntegro para o Senhor por si só. Mas existe uma responsabilidade nossa de corresponder, de responder ao Senhor quando Ele dá, quando Ele nos convida, quando Ele nos dá abertura. Então, o capítulo 15 começa com a mensagem profética. Essa mensagem profética, embora viesse no momento em que o povo e o rei já estavam num nível bom, mas a mensagem profética veio para mostrar: tem mais, a obra não está completa, Deus quer conduzir mais para frente, e isso deu coragem para fazer uma limpeza mais profunda, número um, né, a limpeza mais ampla da idolatria, número dois, a restauração do altar, que representa a verdadeira operação da cruz na nossa vida e no centro do culto a Deus. Número três, que nós vimos na última aula, foi sobre reunir todo o povo. Na verdade, isso é representativo, porque não são todos das outras tribos, mas houve um retorno ao Senhor de outras partes. E isso é muito importante, porque Deus vai fazer a obra dele não com um grupinho isolado. Então, Deus vai fazer a obra dele com representantes, com aqueles que querem buscar o Senhor, aqueles que estão interessados em realmente voltar ao altar do Senhor. E eles voltaram, versículo 9, né, 15, 9, eles vinham, né, de os estrangeiros de Efraim, Manassés, Simeão, pois de Israel vinham a ele em grande número quando viram que o Senhor seu Deus era com ele. A unidade, ela não vem por causa de um grande líder, por causa de um programa, por causa de uma... todo mundo gosta de um determinado estilo de louvor ou de pregação. A unidade vem quando as pessoas se agrupam, se gravitam para o Senhor, né? Então eles sabiam, viam que o Senhor estava com eles. Então agora nós estamos na folha, nós estamos no número 4, sobre a aliança. Já falei alguma coisinha sobre a aliança, mas queremos enfatizar um pouco mais isso, porque no versículo da sequência aqui, no versículo 10, fala assim: ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês. Falamos sobre isso, que é a festa de Pentecoste, as festas representam novas etapas. Então eles estavam ali em Jerusalém, é o lugar de união, o altar é o ponto de união, e eles estavam no terceiro mês, que a festa de Pentecoste representa essa etapa. Eles vieram para celebrar essa etapa no plano de Deus. Versículo 11, eles ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Então isso fala do sacrifício, né? Jesus fez um sacrifício perfeito por nós, mas nós nos unimos a Ele. O sacrifício que as pessoas levavam, levavam um boi, levavam uma ovelha, levavam um bode, o sacrifício que as pessoas levavam era, aquilo representava a própria vida deles, representava o perfeito Cordeiro de Deus, mas representava a identificação. Em alguns tipos de sacrifícios, o ofertante colocava até a mão na cabeça do animal para mostrar assim, isso aqui é como se fosse eu, o animal está sendo sacrificado, mas é como se fosse eu mesmo no altar, porque o altar na verdade é o lugar onde nós estamos, né, diante de Deus. Versículo 12 então, sobre a aliança, entraram em aliança de buscarem o Senhor Deus de seus pais de todo o seu coração e de toda a sua alma. Bom, a Bíblia enfatiza muito isso. Vocês sabem que aquele mandamento, né, aquela exortação, que inclusive até hoje os judeus consideram como a essência, o que eles repetem, eu não sei se é de manhã e à noite, o Shema, Deuteronômio 6, que fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, todas as suas forças, toda a sua alma. Então, isso é o mínimo. O mínimo que Deus quer é tudo. Então não existe uma verdadeira adoração, não existe um verdadeiro servir a Deus parcial. Na nossa vida é parcial, é lógico que nós não temos esse total. Se nós tivéssemos o total, algo muito grande estaria acontecendo individualmente. É uma pessoa totalmente entregue a Deus, pode mudar o mundo. No século passado, eu acho que foi Moody, né, que fez a oração, que Deus ainda vai mostrar o que é possível fazer com uma pessoa totalmente entregue a Deus. E outra pessoa, agora não lembro, nem sei se foi ele mesmo, não me lembro agora dos nomes, mas alguém falou assim, dá-me 100 pessoas, só 100 pessoas, totalmente entregues a Deus, isso vai transformar o mundo. Deus pode fazer coisas incríveis com uma pessoa, só que nós sabemos pelo plano de Deus, e até uma coisa que estamos observando, o século passado, o século 20, foi marcado por muitos derramamentos do Espírito Santo, é um cumprimento da festa de Pentecoste, uma restauração, porque a festa de Pentecostes foi cumprida no dia de Pentecostes, em Atos 2, mas a igreja foi perdendo tudo, e no século 20, Deus restaurou, não que nunca durante a história não tivesse pessoas cheias do Espírito Santo, mas foi um momento na igreja em que Deus restaurou de uma forma muito clara, e durante todo o século, ondas diferentes, maneiras diferentes, alcançando grupos diferentes, distintos, em países diferentes, houve Pentecostes na Coreia, houve Pentecostes em países da América do Sul, nos Estados Unidos, na Índia, em vários lugares. Então, Deus fez isso de uma maneira muito clara durante todo o século 20. E outra coisa que Deus fez no século 20 foi de realmente usar pessoas individuais, grandes homens, grandes mulheres. Em toda a história, Deus sempre usou grandes líderes. Mas no século 20, como Deus acelerou bastante o ritmo do mover dele, Deus fez isso com muitas pessoas. Então não houve assim, no século 20 você não pensa em um líder, mesmo numa década ou numa parte da história, não havia assim, tipo, no século 16 houve Lutero, no século 18 houve John Wesley, mais alguns, né? Sempre, dificilmente havia um só. Mas no século 20 você pode listar uma porção de homens e de mulheres, que também não era muito comum durante a história ter grandes líderes mulheres, mas Deus usou durante o século 20, assim, eram pessoas destacadas, né? Um Billy Graham, por exemplo, que prega para quase o mundo inteiro, né? Você tem também pessoas que Deus usava para evangelizar, para começar igrejas, para curas, né? Grandes homens usados em curas divinas. Então o século XX foi marcado por grandes pessoas e não sei se, né, Deus que sabe avaliar se todos eles eram de todo o coração, mas eu estou querendo mostrar esse aspecto de todo o coração e de toda a alma. Então isso tem acontecido durante a história com pessoas famosas, com pessoas não tão famosas. Já existiram muitas pessoas também com anônimas, pessoas pouco conhecidas. Eu tenho certeza que um dia nós vamos saber de histórias de pessoas que nós nunca ouvimos, ninguém conseguiu registrar a história, missionários que foram para lugares esquecidos, ninguém tomou nota, ninguém registrou a história, talvez pessoas que não saíram do lugar, talvez pessoas no círculo delas mesmas, que viveram totalmente para o Senhor. Então, ou a gente vendo o resultado, sabendo o resultado, ou não, as pessoas que serviram ao Senhor de todo o coração sempre fazem uma diferença. Mas o que Deus quer fazer no século XXI, e aliás já faz tempo, no final do século XX, muitas pessoas já estavam falando sobre isso, é que Deus agora não quer assim, pessoas isoladas, destacadas, que sobressaem, que são famosas, que abrem o caminho, que servem ao Senhor de todo o coração. É, eu estou sendo muito impactado em estudar a vida de David Wilkerson, que faleceu recentemente, em ver um homem que realmente viveu para o Senhor de todo o coração. Então é um exemplo, mas tem muitos outros, né? Pessoas que realmente deram um exemplo e marcaram o mundo e fizeram algo assim que a gente pode falar assim, Deus, né? É muito raro alguém marcar o mundo nessa proporção. Mas Deus quer fazer o que aconteceu aqui. Isso aqui é um avivamento. Isso que nós estamos vendo aqui em 2 Crônicas 15 é um avivamento. O que é um avivamento? Um avivamento é quando Deus age e todo o povo. O avivamento pode ser de uma pessoa só, né? Pode ser, mas normalmente nós não chamamos isso de avivamento. Uma pessoa só é alguém que marca o mundo, que faz uma grande obra, que influencia muitas pessoas, né? Mas quando a gente fala avivamento, normalmente nós estamos falando de algo que afeta o povo. E aqui, né, Deus agiu sobre a vida de Asa. Asa foi um líder, foi um rei, ele tomou a frente, ele começou quebrando altares, ele chamou o povo, mas o que aconteceu com o povo? Esse é o ponto onde nós estamos agora, porque o povo correspondeu, o povo foi para a batalha, mas até agora quem está no centro da história, e é uma coisa importante, é o rei, ele é o líder, ele é a pessoa que está ouvindo a voz de Deus, sendo tocado por Deus e está chamando o povo está correspondendo, mas quando chega aqui no versículo, né, a gente já vê assim no versículo 9, vem pessoas de outras tribos, né, a gente vê assim uma coisa acontecendo com o povo. Avivamento é quando o povo se entrega a Deus, não só o líder, não só uma pessoa, não só um grande exemplo. Vamos falar sobre a vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus, que deu a vida, que ouviu, que largou tudo, que fez não sei o que e tal. Isso é maravilhoso, isso é um grande exemplo para nós. Mas Deus está querendo agir e produzir algo que seja todo um povo fazendo isso. Porque olha o que fala. Versículo 12, vamos ler de novo. Entraram, quem entrou? O povo. Entraram em aliança de buscarem o Senhor, não só o rei, não só um grupo seleto. Entraram em aliança de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Então, gente, nós podemos repetir essas frases: Deus pode mudar o mundo com uma pessoa. Ou outro que falou assim: me dá 100 homens acesos por Deus, eles podem sair, se, né, alcançar muita gente. Isso é verdade, mas imagine um povo todo entrando em aliança, todo mundo dizendo: Senhor, nós queremos te buscar de todo o coração e de toda a alma. Então, no versículo 13 tem uma nota que nos assusta um pouquinho, né? Porque fala o seguinte, né? Todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel seria morto. Quer dizer, eles entraram em aliança, assim: Deus, nós vamos te buscar de todo o coração. E nós não queremos nada que traga mistura, que traga divisão. Se alguém não quiser servir ao Senhor, vai ser morto, tanto pequeno como grande, homem ou mulher. Na verdade, o que está acontecendo aqui, que eu vou falar primeiro, assim, vamos tentar entender o que eles estavam fazendo. Toda aliança, várias vezes, né, você procurar a palavra aliança, você vai encontrar, principalmente em vários momentos da história de Israel, você encontra o povo, na verdade, renovando a aliança, porque o povo já era povo de Deus. Isso aqui não é um povo que não é povo de Israel, isso aqui não é um povo que, nós estamos aceitando o Deus de Israel, agora estamos... Né? Não, esse é um povo que é povo de aliança. Deus já tinha feito aliança com eles, mas eles estão, tem alguns, até alguns lugares que eles usam esse termo, não sei se é com o rei Josias, que fala assim: então eles renovaram a aliança. Mas nem sempre usa esse termo, mas na verdade, quando fala assim, o povo fez aliança, é claro, eles estão renovando, eles estão reafirmando. É como muitas vezes os casais têm costume de fazer, 25 anos, 50 anos de casado, aí eles fazem toda uma cerimônia e entram na igreja de novo, assim: mas estão casando hoje? Não, eles estão renovando, estão confirmando, depois de 25 anos, depois de 50 anos, nós nos amamos, nós queremos reafirmar, nós estamos dizendo que nossa aliança está mais forte do que no início. É isso que que falam, e a mesma ideia com Deus, a renovação da aliança. Então, para a gente entender esse negócio assim, como assim, né? Poxa, que coisa dura. Primeiro, no versículo 12, parece que é uma coisa muito espontânea. Então, todo mundo: não, nós queremos buscar a Deus mesmo. Aí vem essa coisa que faz parte da lei, né, que a gente associa muito com a lei, assim: se alguém não obedecer à lei, se alguém fizer alguma coisa errada, morte. E aí a gente fala assim: mas como? O que significa isso para nós e tal? Mas primeiro vamos entender o que fazia parte de uma aliança com Deus. Então são vários aspectos que eu acho que é importante a gente absorver, e sempre, logicamente, tentando aplicar isso para a nossa vida, para a nova aliança, né? Porque graças a Deus que na nova aliança não tem essa regra, né? Se alguém faz aliança com Deus, tá, tudo bem, ninguém é obrigado a fazer aliança com Deus, mas faz aliança com Deus, se você não guarda, morte, né? Pena de morte. Então, nós, ao mesmo tempo, nós damos graças a Deus por isso, mas nós precisamos saber o que significa e qual é a implicação, porque algumas coisas mudam da velha aliança para a nova. As coisas que eram exteriores passam a ser interiores, a maneira de Deus tratar, algumas coisas mudam, mas existem coisas que não mudam, e eu sempre tenho falado isso, vou falar hoje novamente, que Deus não muda. Eu vou procurar mostrar, mas primeiro, antes de ir para o Novo Testamento, vamos entender como é que funcionava, como que eles entendiam uma aliança com Deus. Porque antes de ler o texto, eu quero enfatizar que isso para nós, no século 21, vai ficando cada vez mais estranho. A gente não, Né? A gente usa muito, e Deus fez isso, e na igreja é lógico que nós continuamos valorizando muito a aliança do casamento, mas você sabe que nós vivemos num mundo onde a aliança cada vez significa menos. Cada vez significa menos. A gente não quer assumir um compromisso. As pessoas estão deixando... Desculpe fazer algumas referências meio práticas agora, né? Mas no mundo que nós vivemos, as pessoas estão ou simplesmente morando juntas, sem compromisso nenhum, quando tem o casamento, quando tem, né? Casaram, né? Foram na igreja, no cartório e tudo, mas a aliança também não significa muito. Às vezes as pessoas, então, ou nós temos uma situação onde as pessoas não valorizam muito a aliança, têm aliança, mas não vale muito, ou fazem as coisas sem aliança. Eu quero que vocês apliquem tudo isso para a vida cristã, para a igreja, para Deus, porque a família não é só um símbolo, a família é a base do que Deus quer fazer. Tudo que Deus faz é baseado na família, mas a família também é uma figura, porque Deus fez isso. Assim como existe aliança familiar, se nós não valorizamos a aliança na família, nós também não vamos valorizar na igreja. Então, ou as pessoas só moram juntas sem compromisso, ou assumem um compromisso, falam lá, é incrível, né? A gente, cada situação é diferente, cada pessoa tem uma formação, né? Mas às vezes você fica olhando assim, né? As pessoas assumindo os votos de casamento, ou elas já falam assim, né? Fazem a promessa, mas lá no fundo, talvez no momento do casamento, não estão pensando isso conscientemente, mas estão assim, mas se não der certo, a gente desfaz e faz outra, né? Ou as pessoas nem estão assumindo aliança. E depois tem outro aspecto, que muitas pessoas fogem de qualquer tipo de compromisso, ficam aí sem casar porque não querem assumir compromisso. Então você tem todas essas situações que mostram que hoje a aliança está perdendo o sentido, perdendo o conteúdo. Passa isso para a igreja. Qual compromisso, qual aliança que nós temos? A pessoa fazendo, eu tenho aliança com Deus, mas com a igreja, hoje eu estou nessa igreja, mas se eu achar que aqui não está bom para mim, eu vou para outra. Aliança com pessoas, né? Não só assim com a igreja como todo, mas né? Alianças assim de amizades, de vínculos no Senhor, de repente assim não vale mais nada. Então nós temos muitas situações hoje, e aí você fala assim, não, mas minha aliança com Deus está firme. Será que está mesmo? Que tipo de aliança nós temos com Deus? Você faria uma aliança? Você faria uma aliança com Deus, como eles fizeram aqui? Você falaria assim, Deus, eu estou fazendo uma aliança de buscar ao Senhor com todo o meu coração. Mas hoje meu coração está cheio, Senhor, eu te adoro hoje. Agora amanhã, Deus, o Senhor sabe, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei se eu vou ter força amanhã, eu não sei se eu vou ter, até que ponto nós estamos dispostos a dizer, não, eu estou fazendo uma aliança com Deus, na verdade não baseado na minha capacidade de cumprir, não baseado na minha capacidade de guardar, mas o que Deus requer de nós? O que Deus requer de nós? Já estou pulando para a nova aliança, porque aqui na lei era uma coisa que Deus requeria das pessoas, mas a lei não tinha esse aspecto assim de Deus habitar em nós e produzir a capacidade de guardar a aliança. Na velha aliança realmente não tinha isso. Mas mesmo na nova aliança, o que Deus não vai fazer por você é a promessa da aliança, promessa da sua parte, a promessa dele ele já fez, mas o que Deus, ele não vai nem na nova aliança, nem com o batismo no Espírito Santo, nem com tudo que Deus deu, Deus não vai obrigar você a fazer uma entrega de aliança com Deus, dizer: Deus, eu não estou confiante em mim mesmo, eu não tenho a capacidade de guardar, mas eu, não é uma coisa de um momento, não é uma coisa de emoção. Deus toca no coração, você vê toda essa sequência aqui, que o profeta falou, e Asa dirigiu, e tem coisa acontecendo. Então não é uma coisa fria, não é uma coisa assim que, bom, eu vou fazer uma aliança com Deus. Não, tem todo um processo aqui que Deus preparou, Deus abriu um caminho. Mas nesse momento, Deus esperava e o povo realmente correspondeu, o povo fez, e você vai anotar isso, nós vamos, né, à medida que a gente for prosseguindo na história do reino dividido, nós vamos ver isso muitas vezes, que Deus usava um líder, usava alguém para tomar uma iniciativa, para convidar, para chamar. É mais ou menos como a ideia assim, né? Um pastor que prega uma mensagem, alguém prega uma palavra de entrega a Deus, de consagração, de santidade, de alguma coisa assim, de Deus querer nos chamar para perto dele, e depois ele faz um apelo. Quem gostaria de entregar, de fazer um compromisso com Deus? Algumas pessoas, né, as pessoas são bem opostas, né? Tem gente que vai sem pensar duas vezes, fez apelo, está na frente, né? Mas parece que não fica, assim, é uma emoção, é uma coisa assim, mas amanhã parece que nem pensa assim, eu fiz um compromisso com Deus, o que isso implica? O que isso vai mudar na minha vida? Não sei o que vai na cabeça de cada um. Outras pessoas já ficam assim, segurando demais. Eu? Fazer um compromisso? Mudar minha vida? Me comprometer a orar? Me comprometer a buscar a Deus? Não sei como é que eu vou estar amanhã. Deus não pediu para você ver como é que você vai estar amanhã. Ele quer saber se você tem uma decisão de coração. A decisão é nossa, instigado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, mas é uma decisão nossa. E Deus não vai, ele prepara o ambiente, ele ajuda, ele nos dá oportunidades, isso tudo vem de Deus. Só que no momento da decisão é nossa. O momento da decisão é nossa. É misterioso. Eu sei que em tudo isso tem atuação de Deus. Mas o que eu quero dizer assim: se você ficar esperando Deus te puxar pela mão, não vai acontecer. Ele vai esperar uma resposta sua, né? E o aspecto que a gente não entende muito é que uma aliança, ela é fundamental. Eu não estou dizendo assim, na nova aliança não tem assim uma forma exterior, uma forma visível, não é, eu dei o exemplo assim de um apelo, de vir para frente, numa reunião, num culto em que Deus está agindo, é um exemplo, mas não precisa ser dessa forma. E principalmente nós estamos vendo aqui um quadro de coletivo, do povo fazer, porque essa coisa de vir para frente ainda é uma coisa bem individual. Quem é tocado por Deus, vem, você faz uma entrega da sua vida, você se propõe, mas tem algo que precisa acontecer, e isso aí a gente conhece pouco, são em avivamentos mesmo, em que Deus age e um povo coletivo toma essa posição. Mas o que eu quero dizer é que aliança com Deus é uma coisa séria. O namoro é um relacionamento. Você está assumindo gradativamente mais responsabilidade, mas você não passou a linha ainda. Você não disse ainda: eu e você vamos fazer uma aliança diante de Deus para o resto da vida. Com Deus existem alianças. Existem pontos na nossa vida em que individualmente ou coletivamente nós fazemos alianças com Deus. Aliança é essencial. Você vê que quando Deus ia fazer alguma coisa com o homem, ele não estabelecia, ele ia caminhando, né? Abraão, Davi, tem todos os exemplos, né? O povo todo, né? Com Moisés, Deus sempre ia caminhando, a aliança não era uma coisa que acontecia no primeiro dia do encontro com Deus, mas era essencial para Deus formar, para Deus firmar seus propósitos. Deus não existiria essa nação de Israel que hoje está nas notícias e que Deus se comprometeu a dar aquela terra árida, que causa brigas, que causa contendas no mundo inteiro, não teria, porque não tem precedentes na história, nenhum povo, não tem babilônios, edomitas, moabitas, todos os povos da antiguidade, não tem um povo que saiu, que foi espalhado, que foi anulado, que não existe mais como nação, e 2000 anos depois se torna uma nação de novo. Não existe isso, só existe porque Deus fez uma aliança, mas Deus fez uma aliança por quê? Porque o homem fez uma aliança com Deus. Deus foi caminhando, Deus foi dando promessas, Deus foi dando oportunidades, mas o homem correspondeu, e o homem falou sim para a aliança. Mas esse momento do sim, do casamento, de passar a linha, de dizer assim, você tem certeza? É você mesmo? Você está em dúvida? Você vai dizer sim? Porque no momento que você fala sim, você também está aceitando consequências. Uma aliança tem consequências. Você não precisa entrar na aliança. Você pode recusar antes de entrar na aliança. Mas quando você fala sim, você está dizendo sim para Deus e sim para as consequências. Vamos olhar em Josué agora, Josué 24. Eu quero mostrar um exemplo dessa, em que você, e tem vários outros exemplos, não vou ter tempo de mostrar todos, mas isso, o Velho Testamento está cheio disso. Não tem uma música que fala, eu não estou lembrando o resto da letra, né? Mas Deus, Deus de alianças, não é? Não tem uma música que fala sobre isso? A gente fala sobre aliança, a gente não pensa, nós precisamos entender que Deus revelou muito no Velho Testamento como é que são as alianças, o que, que é uma aliança. Não é uma coisa leviana, não é uma coisa que você faz assim porque você se sentiu muito comovido nesse momento e tal, né? Casamento não é isso. E assim também com Deus, né? É uma sequência. E olha como Josué, olha que tudo que tinha acontecido, Josué 24, o último capítulo de Josué, Josué tá fazendo sua despedida. E nesse capítulo 24 tem aquele versículo que todo mundo cita, né? Eu e a minha casa, né? Vocês podem decidir o que vocês querem fazer, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Mas o capítulo aqui, ele está falando exatamente sobre aliança. E olha, eu quero que vocês imaginem aqui uma pregação do Evangelho, que nós fazemos tudo para as pessoas aceitarem, né? É lógico que nós queremos que as pessoas aceitem, mas olha como Deus não faz assim, vem para Jesus, Jesus é bom demais, ele vai mudar sua vida, ele vai resolver tudo. Antigamente, a pessoa tinha que vir para frente, tinha que orar, às vezes tinha que escutar o pastor falar assim, eu acho que você não está arrependido não, volta para casa e ora mais um pouco, eu acho que você não está pronto ainda, né? Hoje não, assim, vim, né? Não, você não quer vir? Levanta a mão. Ah, você não quer levantar a mão? Fale com alguém depois. Assim, a gente vai, estou, né, só falando sobre essa questão de se manifestar, mas a gente está abaixando o preço, né? Não está vendendo, tem que abaixar o preço, porque, né, as pessoas têm que comprar. Agora aqui não, olha só como Josué faz. Eu vou começar no versículo 14. Ele já tinha contado um pouco da história e tal. Josué 24:14. Agora, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e verdade. Deitai fora os deuses. Olha só, né? Ele era um povo de Deus, tinha saído do Egito, tinha conquistado a terra prometida, ainda tinha esses deuses, né? Esses ídolos que são realmente um vírus, um câncer, né? Que afeta o povo em toda a história. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos... Agora, olha só, ele está dando a opção. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Vocês podem escolher. Não quer servir ao Senhor? Então, faça uma decisão, né? Elias fez isso também. Escolha, Baal ou Deus, escolha. Você pode escolher. Escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses... a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio. Da além do rio, ele está se referindo à época de Abraão. Da além do rio era em Ur dos Caldeus, né? Em Babilônia, onde era a origem de Abraão. Se vocês vão servir aos deuses, a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Então eles tinham até escolha de deuses. Pode ser os deuses de Ur dos Caldeus, lá de Babilônia, ou também tem os deuses desse povo que habitava em Canaã, quando eles chegaram lá. Porém, eu e a minha casa, nós já tomamos nossa decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo: nunca nos aconteça, olha aqui, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, né? Imagina a gente falando hoje com a gente mesmo, né? A gente falando, né? Não estou querendo dizer para os outros, estou querendo dizer para nós mesmos. Imagina a gente falando assim: vocês querem servir a Deus ou vocês querem alguns outros deuses? Imagine, outros deuses, mas jamais, imagine isso, não. Nunca, nunca aconteça isso. Nós não vamos servir outros deuses, de jeito nenhum. Foi o próprio Senhor, 17, foi o próprio Senhor nosso Deus que fez subir a nós, nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, fez esses grandes sinais aos nossos olhos. Ele nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. Agora é eles que estão pregando, né? O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, inclusive o amorreu, o morador da terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então estão falando, sim, nós queremos, nós aceitamos. Mas Josué não ficou contente, ele não ficou convencido. Então Josué disse ao povo: vocês não vão dar conta, vocês não vão conseguir servir ao Senhor. Então, isso que eu quero que vocês entendam, em toda a Bíblia, Deus revela assim: eu sou um Deus compassivo, eu sou um Deus de amor, eu fui buscar vocês no Egito, eu dei tudo, eu carreguei vocês pelo deserto, vocês são meu filho, meus filhos, vocês são minha nação, meu povo. Mas ao mesmo tempo ele fala: vocês precisam saber que aliança é coisa séria. Então Josué está falando: vocês não vão conseguir. Por quê? Qual que é a palavra que vai aparecer nesse versículo? Os meus alunos aqui que sabem que tem uma palavra em português que não é a palavra adequada, né? Ele é Deus santo, é Deus o quê? Ciumento. Lembrem disso. Zeloso é uma palavra que, assim, é uma palavra boa, tem um certo significado, mas eu acho muito fraca, assim, a palavra em relação, assim, porque ele não está assim, Deus que é zeloso. Zeloso é uma pessoa, assim, que ele é dedicado, ele é, né, assim, ele faz as coisas com bastante intensidade, mas Deus está falando de uma coisa muito mais perigosa, muito mais brava do que uma pessoa zelosa. Vocês não vão dar conta de servir ao Senhor, porque Ele é um Deus santo e Ele é um Deus ciumento. Ele não perdoará a vossa rebeldia, nem os vossos pecados. Mas como assim Ele não vai perdoar? Ele não falou que é um Deus perdoador? Deus se revelou a Moisés em Êxodo 34, falou assim: eu sou Deus que perdoa, mas tem uma coisa que não dá para perdoar. O que que não dá para perdoar? Quando quebra a aliança. Quando quebra a aliança, né, não é que não, não é que esse sentido aqui, ele não está falando assim de um perdão, não tem perdão para sempre, porque o povo de Israel quebrou a aliança e mesmo assim Deus foi atrás. Mas o que ele está querendo dizer assim, ele não vai deixar passar em branco. Isso aí não é uma coisa simples, não é só falar assim, é, mas sabe como é Deus, né? Ontem eu estava firme, mas hoje eu não estou, né, Deus? O senhor entende, né, Deus? Ele está falando assim, olha, quando tem coisas, tem aspectos da nossa vida. Eu sempre falo assim, que não é muito certo fazer diferença, em um certo sentido, não é muito certo fazer diferença entre pecados, porque um pecado pequeno para Deus é tão sério quanto um pecado grande. Mas tem uma diferença que a Bíblia coloca entre pecados que são realmente resultado de não, lógico, é falta de confiar, falta de dar lugar para Deus, mas pecados que são fruto da nossa carne, da nossa fraqueza, e pecados que são fruto da nossa decisão de não guardar a aliança. Então, assim como a decisão de falar sim vem de Deus, Deus está esperando de nós, assim também a decisão que não é muitas vezes declarada, as pessoas, o povo de Israel, eles dificilmente falavam assim, nós não queremos mais servir ao Senhor, dificilmente eles falavam isso, mas eles agiam, tinha uma área em que eles agiam, automaticamente, vamos falar do casal, né, da fidelidade de um casal, que é o exemplo que Deus usa na Bíblia inteira. Você pode, assim, a esposa, né, nós somos a esposa, a noiva, então nós podemos cometer erros, nós podemos deixar de agradar o Senhor, nós podemos pisar na bola, podemos fazer uma porção de coisas, mas quando você vai atrás de um outro Deus, você não falou com o marido, não quero você mais, você não precisa falar, você foi atrás de um outro, você está dizendo, eu não tenho aliança com ele, eu quero uma outra coisa na minha vida, eu estou procurando satisfazer minha necessidade de relação com Deus com outra coisa. Então é isso que ele faz, ele não perdoará a vossa rebeldia, nem os vossos pecados. Não está dizendo que é uma coisa assim, nunca, jamais, mas ele está dizendo, é uma coisa muito séria, olha o que ele fala, versículo 20, se deixardes o Senhor e servires a deuses estranhos, ele se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. É ou não é uma coisa séria? Muito séria. Então, uma aliança tem consequências, e a consequência está nessa área de ter ou não ter um outro Deus além do Senhor. Eu estou sempre falando com vocês, eu não acho que eu tenho, eu não descobri tudo o que significa o pecado de Jeroboão, eu ainda não sei exatamente como aplicar a idolatria para a minha vida, eu não sei, eu só sei que é um negócio que enche as páginas da Bíblia, enche as páginas da Bíblia. Se fosse uma coisa simples, se fosse uma doença fácil de superar, Deus não teria dado tanta importância. Eu quero descobrir, porque eu ainda não sei como tratar com a idolatria na minha vida. Porque no momento em que eu coloco um outro ídolo na minha vida, eu permito um ídolo na minha vida, eu estou naquela proporção deixando o Senhor. Eu não preciso dizer, Deus, eu não quero mais nada contigo, eu resolvi que não dá, não vou te servir. Eu não falo isso. Você não fala isso. Quando perguntar, você vai dizer, não, eu quero Jesus, eu quero. Só que ele está falando, isso aí incita o ciúme dele, ele vai tratar com amor, logicamente, nosso Deus é maravilhoso, ele vai tratando com a nossa infidelidade, mas ele vai tratar com dureza, porque isso é o que pode acabar com a nossa vida. Ele pode, assim, Deus nunca deixou Israel, mas gerações, pessoas, na história de Israel e na história da igreja, perderam a aliança com Deus. Deus não deixou, vocês percebem a diferença? Deus não deixou uma descendência a Abraão. Deus é fiel a Abraão, a Moisés, a Davi, a todos os patriarcas e as promessas. Deus é fiel, como ele é fiel à igreja. Mas nós não podemos dizer que isso significa que todas as pessoas que entraram em aliança com Deus, desculpe se eu vou pisar em alguma teologia, mas ele não promete que todas as pessoas que fizeram uma aliança com Deus vão estar eternamente com Deus, porque ele está dizendo que é possível você quebrar uma aliança com Deus, e se você quebrar uma aliança com Deus, as consequências são muito sérias. Então aqui ele, Josué fala duro, assim, era mais para, né, no fim as pessoas aceitam, né, versículo 21, mas o povo disse a Josué, não, mas antes ao Senhor serviremos, sim, estamos cientes. Josué fala assim, então vocês são testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. Responderam, somos testemunhas. Agora pois, deitai fora os deuses estranhos. Então olha como assim, aliança com Deus é eliminar os deuses estranhos, aliança com Deus, eliminar deuses estranhos. Inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Irmãos, como eu falei, eu não sei como, é uma coisa difícil da gente saber, como que nós vamos inclinar, como que nós vamos ter esse coração. Eu só sei de uma coisa, Deus nos conclama a amar a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Se você reconhece que isso não está acontecendo na sua vida, você precisa buscar ao Senhor. Você precisa falar assim, Deus, me ajuda, tira. E ele falou assim, inclinai. No fim das contas, é Deus que vai fazer. Por isso que eu falo assim, como que eu posso fazer uma promessa para Deus? Eu lembro, meu pai sempre contava uma experiência dele quando ele estava buscando o batismo no Espírito Santo, que ele estava buscando o batismo no Espírito Santo, mas quando ele começou a orar, ele já tinha aceitado Jesus há vários anos, era uma pessoa mais comprometida com Deus, mas ele se converteu num grupo que não dava muita importância para coisas exteriores, batismo, então ele não era batizado nas águas. Então quando ele começou a buscar o batismo no Espírito Santo, ele até começou a sentir o poder de Deus, mas Deus tocou no coração, no momento da oração, não, primeiro você tem que se batizar nas águas, isso não é uma regra, mas Deus falou isso com ele, né? Eu quero que você seja obediente, né? Você está ignorando uma coisa que está muito clara na palavra. Então ele foi se preparar, foi se batizar nas águas, e ele estava esperando a vez dele numa igreja, e no momento ali, Deus também pediu para ele fazer uma entrega. Falou assim, olha, eu quero essa entrega aqui. Todo o coração, toda a alma, tudo que você tem que entregar, tudo a mim. E ele falou isso, falou assim, Deus, eu posso entregar hoje, mas amanhã Eu não sei o que vai acontecer comigo. Não sei se eu vou conseguir guardar. E aí ele fala que o Espírito Santo falou no coração assim: você entrega, eu guardo. Você faz a entrega, aí o resto é comigo. Eu nunca esqueci, porque assim, para mim, assim, aquilo é a síntese do que Deus quer de nós. Como que eu vou guardar a gente? Se é desse jeito que está falando, então eu não posso, mas ele falou assim: ó, a única coisa que eu quero é que você tome a decisão, eu não posso obrigar, você tem que falar sim. Agora, se você falar sim, então ele fala assim: inclina o vosso coração ao Senhor Deus de Israel, inclina. Você não tem o coração 100% para Deus? Eu também não, mas eu estou inclinando, eu estou querendo dizer: Deus, eu quero tanto querer o Senhor, eu quero tanto estar apaixonado por Ti, eu quero que o Senhor encha a minha vida, eu quero que o Senhor seja tudo, eu não quero que tenha lugar. Então essa é a posição que nós temos que ter. Inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo, versículo 24: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim, versículo 25: assim fez Josué naquele dia uma aliança com o povo, e ali em Siquém lhes deu estatutos. Então Deus, ele não vai cumprir os seus propósitos na terra a não ser com aliança. Deus não trabalha: ah, Deus, se eu tiver bem, eu te sirvo, se não tiver, amanhã, não sei. Não vai acontecer nada, não vai acontecer. Tem que ser realmente uma aliança individual e uma aliança com coletivo. Deus está esperando uma aliança coletiva. Eu não vou ter tempo para ler, mas eu quero que vocês anotem. Deuteronômio 13 é um capítulo, não, acho que eu preciso que vocês se abram lá, assim, porque é muito forte isso, e a gente precisa entender que Deus, quando você lê assim, que, né, eles tinham que matar as pessoas que não eram fiéis à aliança, a gente já descarta, assim, bom, hoje não é assim. Eu queria que vocês entendessem que, sim, Deus não manda mais matar, graças a Deus não tem que... A gente não precisa ser morta, né? Eu, né? E também, olha só que situação que Deus exige. E é nesse esse capítulo aqui, Deuteronômio 13, é mais ou menos o contexto de Crônicas 15 que nós lemos. Que eles fizeram uma aliança com o Senhor. Então eu quero que vocês vejam como isso é uma coisa que afeta. Deus exigia, quando ele fala assim, todo o coração. Ele está dizendo: ninguém pode ser mais próximo ou mais importante para você do que eu. Deuteronômio 15, no versículo 5, eu não vou ler, ele fala que se alguém começar a profetizar e falar que vamos servir outros deuses e tal, ele fala assim: se alguém começa a incitar e chamar para ir atrás de outros deuses, você não pode ter piedade, você tem que tirar esse mal do meio, tem que matar essa pessoa. Bom, um profeta, um cara que apareceu e está incitando a gente, é duro, mas vamos fazer, né? Mas olha o versículo 6, se teu irmão, filho, você tem dúvida de que é irmão? Filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu regaço, ou teu amigo mais íntimo, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão ao redor de ti, perto ou longe, de um a outro extremo da terra, qualquer que seja o Deus, de onde que ele veio, não atenderás nem o ouvirás. Mas não é só isso, não terás piedade dele, não o pouparás, não o esconderás, certamente o matarás, a tua mão será a primeira contra ele para o matar, depois a mão de todo o povo. que vocês acham que Jesus queria dizer quando ele falou assim: se alguém amar pai, mãe, irmão, irmã mais do que a mim, não é digno de mim? Ele estava se referindo a isso. Logicamente, não no sentido de matar, mas ele estava dizendo: isso tem que ser em primeiro lugar. Não existe nenhum relacionamento humano que pode ser mais importante, que pode ocupar o lugar do teu coração em relação a Deus. Então, vocês estão sentindo a seriedade? É muito sério. No Novo Testamento é mais tranquilo. Sim ou não? Eu não ouvi o início. Então você está dizendo assim: ah, é mais leve? É, mas vamos ver. Olha, vocês já deviam saber certinho onde que eu vou, porque eu sempre vou para esse texto, mas se vocês não lembram, né, vamos lá de novo. Vamos lá mais uma vez. Alguém sabe para onde que eu vou? Tem um lugar no Novo Testamento que faz uma comparação com o Velho e mostra se ficou mais leve ou mais pesado. Hebreus. Não vale, né? É. Mais sério. Gente, olha, o livro de Hebreus, eu vou para Hebreus 10, tá? Mas o livro de Hebreus, ele trabalha justamente com essa ideia de aliança. Hebreus faz uma comparação entre a aliança com a lei e a aliança com Jesus. Ele fala que é uma aliança melhor. A gente conhece bastante. É incrível como parece que a gente lê mais aquelas partes, assim, a gente pode ler assim até o livro inteiro, mas parece que assim, não grava essas outras coisas, porque eu não sei se você lembra bem do livro de Hebreus, mas Hebreus, ele faz uma porção de comparações, mostrando que a nova aliança é melhor. Então ele fala assim: ó, na velha aliança era sacrifício de animal, e fazia muitas vezes. Agora é o sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, uma vez só. Na velha aliança era um sacerdote humano, que ele pecava também, mas na nova aliança nós temos um sacerdote que não morre, que nunca pecou. E ele vai comparando. Na velha aliança era Moisés, que era um servo, agora é Jesus. Então toda a comparação é voltada para Jesus. Jesus é melhor, ele é o sacrifício melhor, ele é o sacerdote melhor, ele fez uma casa melhor. Moisés mostrou o tabernáculo visível, Jesus entrou no tabernáculo verdadeiro no céu. E ele vai comparando todas as coisas. Tinha a terra de Canaã, que era um descanso, agora tem um descanso melhor. Então ele compara, durante o livro todo ele está sempre comparando. Só que o grande tema do livro, inclusive o livro foi escrito numa época de perseguição, e um dos grandes objetivos dessa epístola era para encorajar as pessoas, para que não desanimassem. Aliás, nós vamos ler uma parte onde ele fala isso explicitamente. Mas antes de ler no capítulo 10, eu só vou ler um lugar no capítulo 2, para vocês entenderem. Na verdade, ele vai seguindo esse tema no capítulo inteiro. E o texto mais forte na Bíblia toda, que mostra que aquilo que eu falei agora há pouco, nem todos os que fazem aliança com Deus permanecem em aliança para sempre. Isso está em Hebreus 6, muito claro. Não, é muito difícil você rodear isso e falar assim: não, né, uma vez salvo, sempre salvo. É muito difícil, porque Hebreus 6 fala isso. Por quê? Porque em todo o livro de Hebreus, ele não só está dizendo que a nova aliança é melhor, que inclusive não só melhor, mas ele fala assim: a velha aliança não trazia verdadeiro perdão dos pecados, não trazia verdadeira libertação dos pecados. Na nova aliança nós temos o real, mas no capítulo 2, olha só, versículo 1. Portanto, ele acabou de no capítulo 1, ele está falando que Jesus é muito maior do que os anjos, né? Então ele fala, portanto, devemos atentar com mais diligência. Ele começou o capítulo 1 dizendo, Deus já falou muito por profetas, por anjos, por mensageiros, mas agora nos falou pelo Filho. Então tem que prestar mais atenção, mais atenção. Devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Existe o perigo de desviar. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, porque ele diz que Moisés recebeu, em Gálatas também fala isso, que Moisés recebeu a lei por intermédio de anjos. Deus deu para ele, mas Deus deu por intermédio de anjos. Então se Deus deu uma lei no Velho Testamento que não muda através de anjos, imagine pelo Filho. Toda violação e desobediência recebeu justa retribuição. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa é a mensagem de Hebreus. Isso aqui é a síntese de Hebreus. Ele vai mostrar que a salvação que nós temos é maior do que no Velho Testamento. Temos maior livramento, temos maior sacerdote, temos a casa verdadeira, temos um descanso, né? Ele vai falando, capítulos 3 e 4, sobre, né? Olha, mas vamos tomar cuidado, porque no Velho Testamento, lembra que eles saíram do Egito, mas não creram na hora de entrar na terra prometida, e toda aquela geração morreu no deserto, lembra? Ele fala isso, no capítulo 3 e 4, então ele fala assim, cuidado, cuidado, porque a gente também pode ser que não entre. E uma palavra-chave de Hebreus é perseverança. Se nós perseverarmos, se nós mantivermos, se nós continuarmos firmes, a qual, terminando o versículo 3, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada. Ok. Então, capítulo 10, que ele vai falar isso, a mesma coisa, com mais firmeza ainda. Eu vou ler esse texto a partir do versículo 19, porque é importante pegar realmente o contexto. Portanto, irmãos, ele está concluindo de tudo que ele vem explicando sobre sacerdócio, sobre perdão, sobre sacrifício, sobre tudo que Deus tem nos dado na nova aliança. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração. Essa parte assim, a gente, nós não precisamos ter medo de Deus, Deus não vai falar que nem no Monte Sinai, com trovoadas e fumaça e aquela coisa toda, no Santo dos Santos, se alguém entrasse e morria, não, agora nós podemos entrar no Santo dos Santos, plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, corpo lavado com água limpa, guardemos firme, ao tema de Hebreus, guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Não largue, não desista. É possível desistir, mas não desista. Eles tinham motivos para desistir, eles estavam perdendo, vai falar daqui a pouco, eles estavam perdendo bens, estavam sendo perseguidos de maneira bem séria, eles estavam sendo tentados a deixar de lado. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns. Ó, estão com problema, tem gente aí querendo abandonar por causa da perseguição. Não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O que é aquele dia? A volta de Jesus. Então vocês acham que a gente devia estar mais intenso ou menos intenso agora, em relação a essa época aqui, né? Quanto mais, Agora versículo 26, e vocês me falam se a nova aliança é mais leve ou mais pesada. Sempre você pode usar esse versículo, Hebreus 10, 26. Se voluntariamente, olha como depende de uma decisão nossa, se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se você abandonar a aliança com Deus, aí não tem mais o que Deus pode fazer, porque Ele já te deu o melhor. Mas certa expectação horrível. Que bom que a gente não vai morrer aqui, não é? Ninguém vai nos pegar e apedrejar, não é? Não é bom isso? Mas ele falou assim, tem uma coisa que é um pouquinho pior do que morrer. Se você abandonar a aliança com Deus, só tem uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Você quer estar do lado de Deus ou do lado do adversário no dia de Deus? Todo aquele, olha só, aqui ele está se referindo exatamente ao que nós acabamos de ler no Velho Testamento. Versículo 28, todo aquele que quebrava a lei de Moisés, a aliança, morria sem misericórdia só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior, quanto menor. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Então é mais pesado, não agora, né? Não vai ser morto por disciplina, mas um dia, né? Um dia a consequência é muito mais séria. E outra vez, mas isso aqui é uma pessoa que está blasfemando, isso aqui é uma pessoa que está... Como é que as coisas começam? Começam, como eu falei, é o ídolo, a idolatria. Como é que você menospreza o sangue da aliança? Você menospreza a aliança com Deus quando você vai colocando outras coisas no lugar. Então, por isso que eu falo assim, não estou querendo dizer assim, qualquer coisa, né, você perdeu a salvação, você tá, não tem mais solução. Todos nós temos atitudes na nossa vida que não reconhecem o amor de Deus por nós e tal. Mas eu estou dizendo que aliança é coisa séria. E que quebrar a aliança, nós quebramos com atitudes, principalmente de acordo com a Bíblia, de acordo com a história, de acordo com o modelo que Deus nos deu, nós quebramos a aliança principalmente por adotar outros ídolos. E isso é uma coisa gradativa, isso vai entrando sorrateiramente, devagarzinho, gotinha de veneno, aqui e ali, eu tô assumindo, eu tô adotando outras coisas na minha vida no lugar disso. Pois conhecemos, versículo 30, conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará seu povo. Versículo 31, horrenda, horrível coisa, cair nas mãos do Deus vivo. Se você está em aliança com Ele, é a coisa mais maravilhosa que pode existir. Agora, se quebrar a aliança, coisa séria. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, então aqui ele está falando sobre a situação deles, naquela época, suportastes grande combate de aflições, às vezes fostes expostos, olha aqui gente, se alguém aqui pode achar que passa por angústia ou tribulação, às vezes fostes expostos como em espetáculo, tanto de opróbrios quanto de tribulações, às vezes vos tornastes coparticipantes com os que desse modo foram tratados. Quer dizer, às vezes alguém era, a própria pessoa era perseguida, exposta, não sei se está fazendo referência até aquilo que fazia em Roma, né, de colocar os cristãos para serem mortos, né, mas era coisa pelo menos semelhante. Então, ou a própria pessoa era exposta, ou vamos dizer assim, outra pessoa está sendo, mas eu sou irmão, eu assumo minha relação com a pessoa que está sendo perseguida. Você se torna coparticipante com os que desse modo foram tratados. não somente vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com gozo, com alegria, aceitastes o espólio dos vossos bens. Eles eram saqueados, eles perdiam tudo que eles tinham, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, vocês já caminharam, já fizeram a vontade de Deus, já entraram na aliança, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir virá, não tardará, mas o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, tudo isso é quebra de aliança, retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Irmãos, a próxima vez eu prometo que eu vou falar sobre alegria. Alegria, que é o próximo ponto na sequência do avivamento em Judá. Mas é muito importante a gente entender a importância da aliança com Deus, a importância que de nós assumirmos com Deus. Eu tenho todo o meu coração nas mãos de Deus, eu sou totalmente apaixonado por Ele, ainda não, mas eu posso fazer uma aliança de servir a Ele com todo o coração, porque Ele promete que vai guardar aquela aliança quando nós fazemos para o Senhor. Senhor Jesus, confirma a Tua palavra no nosso coração. Faze com que não tenhamos, ó Deus, uma vida de temor ou de querer nos afastar, mas que em nosso coração nós tenhamos essa disposição, dizer sim, Senhor, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Eu não quero uma coisa leviana, superficial, uma coisa que não vai ter valor para o Senhor e nem na minha vida. Senhor, nós queremos ver isso acontecendo na vida de cada um, inclinando o coração para Ti, buscando a Ti. O Senhor nos deu todos os meios de ter um coração totalmente do Senhor, e que isso realmente seja verdade, não só individualmente, mas estamos orando e buscando que isso aconteça com Teu povo, porque isso vai trazer uma resposta, um resultado, uma consequência tremenda dentro do Teu plano para toda a terra. Senhor Jesus, eis-nos aqui, em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana.